Se vocês tiverem um tempo, né? O nome dele é Epicuro. E ele viveu de 270 a 341 antes de Cristo. Então ele é bem velhinho, né? E já naquele tempo, olha o que, que ele pensava. É um grande pensador, ele foi grego. Ele diz assim: Deus ou quer impedir os males e não pode, ou pode e não quer, ou não quer nem pode, ou quer e pode. Ou seja, ele está analisando todas as alternativas possíveis dos males, né? Ou seja, Deus quer impedir e não pode, né? Ele pode impedir os males e não quer, certo? Ou ele não quer e nem pode. Então são todas as alternativas possíveis com o mal, né? Com as doenças, digamos. E aí ele começa a pensar sobre a ideia. Ele diz: se Deus quer impedir os males e não pode, ele é impotente, o que é impossível em Deus, né? E é verdade. Se ele pode impedir os males e não quer, ele pode impedir os males, mas ele não quer, ele é invejoso, o que também é contrário a Deus. Se ele não quer e nem pode, né, impedir os males, ele é invejoso e impotente, ou seja, nem sequer a Deus. Agora, se Deus quer e pode impedir os males, né, que é a única coisa compatível com Deus, de onde vem a existência dos males? Ele pede. E depois ele diz: e por que razão que Deus não os impede? Ou seja, se Deus pode impedir os males, e ele poderia, né? E se ele quer impedir os males, que é o que ele quer, de onde vêm os males então? A causa não deve ser Deus, né? E ele diz: se a causa não é ele, por que que ele também não impede os males? 300 anos depois, veio um outro cara, que é Jesus. E aí Jesus deixou, né, para todos nós essas respostas, né, de uma forma muito simples. De uma forma muito simples. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Qual de nós vê isso acontecer no nosso dia a dia? Né? Qual de nós vê o plantio livre, a colheita é obrigatória? Qual de nós vê isso acontecer no nosso dia a dia? É muito difícil, porque às vezes a gente vê aquela pessoa fazendo maldades uma vida inteira, né? Mentindo, sei lá, sei lá, sei lá, e ainda, no final da vida, ele morre de ataque, nem sofre para morrer. Eu digo, então, se ele semeou durante a vida inteira coisas ruins, como é que ele não colheu? Então, será que Jesus teria dito uma coisa errada? Não. É que nós não compreendemos como é que funciona a questão da semeadura e a questão da colheita, né? Ou seja, a semeadura, tu semeia lá hoje, no teu tempo. E a colheita, tu vai colher também no teu tempo. Ou seja, né, tudo aquilo que tu planta, tu colhe. E como o próprio Jesus diz, tu vai pagar até a última moeda. Ou seja, então, muitas vezes a gente se questiona: tá, mas então, qual é a origem dos males? De onde eles vêm? Foi Deus que instituiu? Não! Porque um Deus que é Pai bom e justo não quer ver um filho sofrer. Se a causa não é Deus, qual é a causa dos males? Então, muitas vezes eu tenho uma vida regrada, né? Uma vida santa, vamos dizer assim, né? Procuro fazer tudo certo, vou na igreja, participo, ajudo, sou lá, enfim, participo da minha comunidade, ajudo, e lá com 50 e poucos anos pega um câncer, isso aparece, né? Aparece um câncer, o cara sofre que nem cachorro e vem a desencarnar, vamos dizer, 10 anos depois sofrendo, como a gente sabe que tem gente que sofre. A gente pensa, mas o que o cara fez para merecer tudo isso? Ele só fez coisa boa nessa vida. Só fez coisas boas. E aí ele foi colher lá no final exatamente uma coisa dessas. Então muitas vezes a gente não consegue entender, né, a causa dos males. Por quê? Porque a nossa visão muitas vezes ela é estreita. A gente só enxerga aquilo que começa no nosso nascimento e que acaba com o nosso desencarne. E na realidade, a vida, ela é eterna. O que isso significa dizer? Que tu está aqui numa passagem e depois as coisas elas continuam. E vejam bem, tudo obedecendo essas leis simples que Jesus nos ensina, né? Plantou, colheu. Ah, então digamos assim, vamos pensar, nós estamos aqui, a maioria de nós, saúde, inteligência, família, um monte de coisas boas, né? E nesse momento está vindo ao mundo uma criança totalmente deficiente, privada, né? Ela tá. Aí a gente se pergunta, tá, mas onde é que está a justiça de Deus? Se eu, né, recebi tudo aquilo que eu recebi, por que que aquela criança que está vindo agora, ela está vindo sem nada? Culpa dos pais? Né? Se lembrem quando Jesus passa lá no, em frente um cego de nascença? Tem um cego de nascença, e aí eles passam na frente do cego e os apóstolos pedem para Jesus, de quem é a culpa? Dele, o cego, ou dos pais? Aí ele diz, de nenhum. É para que se cumpra a justiça do Pai. Ou seja, ali estava havendo um acerto de contas. E todos que estavam envolvidos estavam devendo. Tanto o cego, como aqueles que estavam perto dele, que eram os pais, a família. Então assim, aquela criança que veio, vamos dizer, cega. O que está acontecendo ali? Um Deus vingativo? Que deu tudo para nós e para ela nada? Não, né? Ou um Deus que favorece, que deu para nós e para ela só sofrimento e dor, e de repente já nasceu cego e dura 3 dias, ou dura 1 dia. Então por isso que às vezes, né, nós temos que, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo, o maior de todos os capítulos, é bem-aventurados os aflitos. Quer dizer assim, felizes aqueles que estão sofrendo. E aí é um capítulo muito longo. E nesse capítulo ele diz assim, as causas dos males. De onde vêm os males? E aí ele subdivide depois causas anteriores e causas atuais dos males. Um exemplo. Aquele cara que exagera, né, na comida, exagera na bebida, exagera às vezes na questão da ansiedade, do estresse, né, da raiva, o que vai acontecer com esse cara? Ele vai ter problemas físicos, com certeza. Depois de 50, 60, 70 anos, né, ele vai ter problemas. Mas quem causou esses problemas? Foi ele, pelos seus exageros. Muito bem. Aquela pessoa que eu citei, né, pessoa de igreja, pessoa trabalhadora e tal, chega lá nos 50 anos e ela tem o tal do câncer. Foi, digamos assim, exageros? Não. E de onde veio isso então? Veio de uma situação anterior. Ou seja, ela não construiu na vida dela esse desequilíbrio. Esse desequilíbrio, ele veio resultado de alguma coisa anterior. Claro que aqui não cabe a nós o julgamento do que ele fez, do que ele não fez, enfim. Mas, se Deus diz, Jesus diz, que não cai um fio da tua cabeça sem que Deus o saiba, está tudo certo. Então aquilo que aconteceu com ele lá depois dos 50, não está errado. está seguindo uma lei de justiça de um pai que é bom e amoroso. Por quê? Deus quer tirar os males? Sim. É a resposta. Ele pode tirar os males? Sim. Por que que não tira? Principalmente desse cara. 50 anos de igreja, não é? Vamos dizer, fazendo sempre as... Por que que Deus não tirou? Para nós pensar. Para nós pensar. Jesus, ele passava, né, no meio de pessoas, e com muitas pessoas aconteciam milagres. Milagres. E é só ler o Evangelho, vocês vão ver, e a gente sabe disso. Hoje tem como explicar tudo isso, né? A gente sabe disso. E outras pessoas, então, Jesus passava e não acontecia nada. E para melhorar ainda, Jesus dizia assim: tu estava ali, sofrendo, todo quebrado, de repente clamando por uma cura, por um milagre. Jesus simplesmente te dizia assim para ti: bem-aventurada porque tu está sofrendo. Ele dizia: feliz aquele que sofre. Imagina como tu vai te sentir, como tu te sentia. Né? Tu está ali, né, mal, e aí tu vê passando um cara da grandeza de Jesus e sabendo de tudo aquilo que ele fez. Olha a loucura. Sabendo de tudo aquilo que ele fez, né? E aí ele passa por ti e te diz: ah, tu é bem-aventurada porque tu sofre. E não diz mais nada e vaza. E tu não vai melhorar. Tu não vai curar. Ele não te curou. Mas por que que ele não te curou? Por que que Deus não tira os males? Por que que ele não curou? Jesus não está aí para mudar as leis e as regras. Jesus está aí para fazer a coisa funcionar. Aqueles que tinham aprontado e que chegaram num ponto de cura, que já tinham se arrependido, que queriam mudar, que acreditavam, que lutavam e tal, quando chegam perto de Jesus são curados na hora, que era isso que acontecia. Agora os outros, por que que eles chegaram nesse ponto? Porque não atenderam a lei, fizeram as coisas pela cabeça, exageraram de uma forma, né, desmedida, e criaram aquilo que criaram, aqueles monstrinhos que te seguem, que são as doenças, os desequilíbrios e tal. E não seria justo alguém chegar ali e simplesmente tirar isso aí de ti. Não é justo. Por isso que Deus é justo. E aí ele chegava e dizia: bem-aventurado é o que sofre. Por quê? Porque o sofrimento vai te fazer mudar. Porque por amor tu não mudou, por boa vontade te ensinaram o que tu devia ou não devia fazer, mas o que que tu fez? Tu perdoou? Tu ajudou? Não fez nada, só pensava em si. E aí quando está com problema, então acha que alguém vai fazer por ti? Não faz, não faz. Então, por isso que às vezes parece que a gente não entende, né? Vê aquela pessoa sofrendo e às vezes diz: pô, como é que isso pode acontecer? Mas isso tudo é resultado de uma lei muito grandiosa que atua sobre cada um de nós. Por isso que muitas vezes a gente não precisa sofrer para aprender, né? Tu não precisa sofrer para mudar, tu tem que colocar em prática aquilo que te ensinam. Um exemplo simples: tu tem família, tem filhos e tal, e aí tu sabe o que tu deve e o que tu não deve fazer, certo? E tu faz a coisa errada. O que que tu está plantando? Tu está plantando uma coisa boa ou uma coisa ruim? Uma coisa ruim. Tu vai colher. Tu vai colher. Mais dia, menos dia, tu vai colher. Isso, claro, como a luz do sol. Então, por isso que, se nós não queremos ter problemas, planta boa semente. Faz a coisa certa. Que se tu plantar a boa semente, tu vai colher a coisa certa no tempo certo. Isso é matemática, é mecânico. E às vezes nós continuamos teimando, mesmo nesses tempos iluminados, continuamos fazendo a coisa errada às vezes, né? Enfim, mas cabe a cada um de nós termos, né, esse entendimento e essa força, essa coragem de que fazer a coisa certa. Tu plantou uma coisa boa, plantou uva, tu vai colher uva. Agora plantou espinho, é só esperar que tu vai colher tudo aquilo que tu plantou. Por quê? Porque é lei. E vejam bem, já falavam disso há 2.300 anos atrás. Jesus veio e nos alertou sobre tudo isso. E nós continuamos achando que chega lá na hora, Jesus vai passar, né, nós lá quebrado, Jesus vai passar e vai dizer, está curado. Em vez não, ele diz, sofre aí que eu estou contigo, te dou maior apoio, mas não vai fazer nada. Por quê? Porque foi tu que semeou, e tu só vai mudar sofrendo, porque por amor, tu não te interessa dele, de Jesus, por amor. Porque se tu te interessasse, tu não semeava uma semente.